Amados, nós na semana passada falamos aqui sobre pequenos ajustes pode trazer grandes mudanças através do Espírito Santo, é claro. Para dar uma pincelada rápida do que nós falamos, é que eu falei, olha, para tudo que você está fazendo agora, que você está pensando nos seus erros, aonde você errou, aonde você está confuso, onde você está perdido, nas suas fraquezas, nas suas falhas. Pare tudo agora aí. Eu convidei você para a gente recomeçar a partir de hoje, para fazer mudanças na nossa vida através daquilo que Deus vai falar conosco. Falei também que nós deveríamos reconhecer aquilo que Deus já fez na nossa vida, porque ainda não terminou a obra. Ele ainda quer continuar, deseja e vai continuar fazendo coisas grandes através de nós. Talvez você esteja olhando essa situação, como eu disse, e ela está exigindo de você algo muito forte. Você olha esse turbilhão de coisas, você vê numa dimensão, no olhar de uma dimensão muito grande, e você se pergunta como eu vou fazer, como é que eu vou agir aqui, você não vê caminho. Mas eu falei também que existem pequenos segredos. Pequeno segredo, um pequeno segredo que pode mudar o curso da nossa história e que a gente muitas vezes passa perceptível e nós não vemos as pequenas coisas que Deus quer ajustar na nossa vida. E pequenos ajustes podem mudar a nossa história. A forma como nós vemos as coisas, a nossa ótica humana, o nosso intelecto, a nossa razão, as nossas emoções nos fazem enxergar coisas que não existem, mas que só precisa de pequenos ajustes com nossos comportamentos e atitudes. E as nossas atitudes, pequenas atitudes ajustadas, talvez seja a resposta daquilo que você está olhando agora com tanta dificuldade para resolver. Também falei que as nossas atitudes são perceptíveis. As pessoas que estão em nossa volta conhecem as nossas atitudes mesmo quando a gente não fala. É aquilo que eu falei aqui, né? Um olhar, sim, né? O tom de voz, a expressão do corpo. São atitudes silenciosas que as pessoas que têm percepção ou por menos que ela tenha, ela sabe que a sua atitude, a atitude que você está tendo, e a nossa atitude revela quem nós somos. Que tipo de pessoa que nós somos, o que está dentro do nosso interior. E uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, que ela não precisa nem ser estudante de comportamento humano, ela vai saber o que você está querendo dizer, até com um gesto de carinho que não é verdade. Falei isso aqui. Uma atitude que não é verdadeira. Então, o que Deus quer fazer conosco nesse tempo é que Ele quer nos ajustar, fazer pequenos ajustes em nossos comportamentos e nossas atitudes, para que a gente resolva coisas que a gente considera tão grande, partindo de nós. E hoje, o que nós vamos falar aqui, pelo Espírito Santo, nós vamos ajustar alguns comportamentos nossos, para sairmos deste lugar de dor e sofrimento desnecessário, por falta de um pequeno comportamento e de um pequeno ajuste, que se chama atitude. E nós lemos aqui a semana passada o Salmo 32, do versículo 7 ao 10. E aí eu deixei assim aquela liçãozinha de casa, né? Que a gente pudesse estar orando a respeito daquela palavra. O Salmo 32, do versículo 7 ao 10. Então, vamos dar uma passadinha rápida lá. No Salmo 32. E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha feito essa liçãozinha de casa. Porque, na verdade, a proposta nossa aqui não é apenas falar. A proposta do Espírito Santo aqui é que você e eu, aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, nós colocamos em prática. Porque senão, não vai fazer nenhum sentido o que nós estamos fazendo aqui. Deixa eu ver se foi o 32. Foi. Salmo 32. Espera um pouquinho só. Não, não foi 32, não. Isso, é isso mesmo. No versículo 7, 8. Assim diz o Senhor, eu guiarei pelo melhor caminho da sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento e precisa de freios e rédea para serem controlados. Os perversos têm muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado do seu grande amor. E a oração que eu pedi que você fizesse era essa. A palavra de Deus, Senhor, me guia pelo teu caminho. Me dá os teus conselhos. Me ensina a ter atitudes corretas segundo a tua palavra. Amado, eu espero, e o Senhor também, né? Que você tenha tido essa, tenha tido feito esta oração, ajustado a sua vida em oração, para que Deus venha colocar você neste caminho e neste conselho de Deus, quando a gente não sabe que atitude tomar. Quando a gente não sabe o caminho a seguir. Mas hoje eu quero falar para você a respeito de alguns comportamentos que você pode ter a partir de agora, que você deve ter, para que a sua história mude definitivamente a partir de hoje. Deus tem nos dá recursos, ouça, existe em Deus recursos através do Espírito Santo e a sua palavra para que possamos ajustar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Não tem nada, absolutamente nada, que você esteja confuso, perdido, que Deus não tenha resposta para você e para mim. O que nós precisamos é parar para ouvir, porque eu falei a história de um carro, né? Que um pequeno parafuso, um pequeno fio solto no motor de um carro, por mais potente que ele seja, ele perde a condição de funcionar bem. Ou de, até mesmo de andar numa estrada. Assim somos nós. Um pequeno desajuste que pode passar sem perceber na nossa vida. E por conta de tudo isso que nós estamos vivendo agora, as emoções estão fragmentadas, as pessoas não querem mais ouvir culto pela live, não querem ouvir oração, não querem, estão tudo cansadas da mídia. E isso é um perigo. Essas pequenas, e isso pode te tirar daquilo que Deus tem para você. E este pequeno parafuso, que talvez seja esse que você precisa acertar hoje com Deus, é que vai fazer com que você prossiga. Então, eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 3. Porque hoje, o Senhor quer nos dar essa experiência. E olha, amado, em nome de Jesus, foi nessa câmara aqui mais perto. Em nome de Jesus, aceite hoje o conselho de Deus para mudar a tua história. Porque talvez hoje você esteja aí totalmente perdido por causa de uma coisa pequena. Por causa de um ajuste. De um comportamento que você está tendo ou teve, como eu falei aqui, e causou danos na sua vida. E que você fala, oh meu Deus, se eu tivesse pensado direito, eu não teria feito. Não sei se você já passou por isso, eu já. Olha só. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Quem é que desejará lhe fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Tá certo aí, gente? Aqui a minha versão, ela é uma versão... Eu gosto dessa versão. É do Spurgeon. Ela é muito boa. Mas ainda que sofram, ouçam, gente, preste atenção no que Deus está falando. Mas ainda que vocês sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Não, portanto, não se preocupem e não tenha medo de ameaças. Em vez disso, consagre a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam, porém, de modo, preste atenção, amável e respeitoso. Mantenham-se sempre a consciência limpa. Então, as pessoas falarem mal de vocês, que falaram mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se do que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Você está entendendo o que é que Deus está falando aqui? O que Deus está falando? Haverá momentos na tua vida e na minha vida que nós teremos que fazer alguns ajustes que não vai ser bom para o outro. Para ele não vai ser bom fazer ajustes radicais, que é tomar decisões radicais, para que você tenha uma vida feliz e que você entenda que você não pode mais deixar na mão do outro a sua alegria, a sua felicidade e as suas emoções. Porque às vezes a gente entrega para as pessoas, não sei se consciente ou não, a nossa alegria, a nossa paz, e esperando que ela ajuste uma situação, que ela resolva uma situação, para que tudo vá bem. Meu irmão, quer que eu te diga uma coisa? Isso só pode acontecer com você e comigo, se essa pessoa que você está dependendo de ajustar, acertar alguma coisa para que você tenha um tempo de alegria e de paz, se essa pessoa tiver, como diz o pentecostal, na mesma fiação do céu que você, no mesmo espírito que você, no mesmo propósito que você. Porque se essa pessoa decidiu a não ser feliz, a não querer ajustar nada para ser feliz, se ela resolveu não querer Jesus, ou que e mesmo que às vezes esteja na igreja, ela decidiu ser o que ela é, você só vai se cansar e se desgastar. E a segunda coisa que vai acontecer com você, no momento que essa pessoa, que você quiser fazer um ajuste com ela, que você quiser mudar alguma coisa, que ela não estiver bem com ela mesma, o máximo que ela vai fazer é trazer você para o desajuste, desequilibrar você, para que você não seja feliz como você gostaria de ser, ou resolver o que você precisa resolver. Então, sendo assim, a sua alegria, a sua paz, o que você tem para acertar, não depende do outro. Não é culpa do diabo. Depende exclusivamente de você. Não coloque suas emoções na mão de pessoas que queiram controlar a sua vida, os seus sentimentos, na esperança de que você fale assim: então, quem sabe, né, essa pessoa, ela vai mudar de ideia, ela vai pensar assim. Ou então você vai querer colocar, desculpa o termo aí, né, um evangelho de goela dentro para ela, quando ela não quer. E às vezes ela está até na igreja, mas ela interpreta a Bíblia do jeito que ela quer. Então, nessa noite, o que Deus nos chama é para fazer esse ajuste. Porque Ele diz: quem é que desejará lhe fazer o mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Quem decide por mim? Quem decide o momento que eu quero estar com a minha relação com Deus? Mesmo que eu vou contrariar essa pessoa, mesmo que eu vou contrariar muitas vezes até a mim mesma por fazer aquilo, a palavra de Deus te garante que ainda que você sofra para fazer o que é certo, você será abençoado. Amados, nem toda decisão que a gente toma, às vezes nos favorece. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que decisão você nunca toma sozinho. E é uma verdade. Sempre tem alguém que você está tomando uma decisão junto. E na hora que você está tomando uma decisão para ajustar alguma coisa, alguém não vai ficar muito satisfeito. Isso é praxe. Sabe por que as pessoas se desentendem? Porque elas brigam. Porque a gente quer ajustar coisas com o outro que ele não está afim de ajustar. Ou porque a gente quer ter a razão. Porque quando o outro ganha na conversa, você sempre vai achar que você perdeu a causa e que ele mesmo errado está tendo razão. Mas diante da luz da palavra, quando você vai até a Deus, como a gente viu lá no Salmo 32, ensina-me, Senhor, os teus preceitos e os teus caminhos. O Senhor tem a resposta para você. Não se preocupe e nem tenha medo das ameaças. Porque isso é uma das coisas que nos levam a não ajustar ou ter alguns comportamentos errados por causa das ameaças. Mas a palavra de Deus te garante aqui que você não deve se preocupar com as ameaças. Versículo 15. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. Quando você tem uma vida de consagração, quando você tem uma vida de desejo de transformação, quando você tem uma vida nessa confiança do Deus que você serve, nada, nada, absolutamente nada, ameaça nenhuma vai te atingir. Crie coragem nessa noite, em nome de Jesus, e vá ajustar o que precisa ser ajustado. Pare e pense aquilo que a gente falou semana passada. Faça uma introspectiva dentro de você. Assim, mas é aquele negócio, né, gente? Deixa eu tomar uma golinha de água para falar isso. Dá um glória aí enquanto eu estou tomando água. Vai, Gil, dá um glória. Então, pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito séria. Eu acredito... Não, Satanás... quando nós paramos... Deixa eu falar que nem paulista. Quando nós paramos para fazer uma introspectiva... Alguém me disse essa semana. Então, né? Eu fui orar. Eu cheguei em casa e eu fui fazer uma avaliação do meu comportamento. Aí minha cabeça veio assim, baseado no que essa pessoa fez essa avaliação? Porque sozinho a gente não consegue. Sabe por que a gente não consegue? Porque a gente tem uma coisa que chama mecanismo de autoproteção. A gente só vai olhar as coisas que são boas e nos proteger. Quando a gente avalia alguma coisa na nossa vida de errado, às vezes a gente é tão egoísta, que a gente só vê o que a gente fez certo. Mas quando você faz uma avaliação, quando você prega para você mesma, porque, olha, amigo, já falei aqui algumas vezes, né, gente? Melhor, é bom de pregar para a gente. Eu prego muito para mim. Quando eu não prego para mim, o Espírito Santo prega para mim. Nas pequenas coisas, nos ajustes. Quando você vai fazer uma avaliação para ajustar alguma coisa na sua vida, sem a luz dessa verdade, baseado nessa palavra, ou na direção do Espírito, você pode ter certeza, a sua carne vai te avaliar, o seu ego vai te avaliar, o seu eu vai te avaliar. E sabe o que acontece? O outro, o capeta, é que está errado. Você nunca. Então, ele fala, você não precisa se preocupar e nem ter medo das ameaças. Porque quando você vai arrumar alguma coisa com alguém, ajustar alguma coisa, a primeira coisa que te dá é sensação de medo, de insegurança. Mas ele diz, em vez disso, consagre a sua vida ao Senhor. E se alguém lhe perguntar a respeito da sua atitude, do seu comportamento, esteja preparado para explicar. Tipo, por que você fez isso? Mãos, Por que você tomou essa atitude? A Bíblia diz que você não deve ter medo, mas você precisa estar preparado para explicar. Explicar como? Versículo 16. Façam, porém, do modo amável, respeitoso e mantenham sempre a consciência limpa. Fala, sabe, a Bíblia não é demais, gente? A palavra de Deus é demais. Sabe o que a gente erra? A palavra de Deus fala: erreis porque não conheceis as Escrituras. E não, não olham aquilo que de mim testificam. Então ele diz: todas as vezes que você tiver que dar uma explicação para alguém a respeito de uma atitude que você tomou, que ela não gostou, mas que você está na direção de Deus, você precisa ser amável. Você precisa ser amável, explicar com amor, se preparar. Como é que você se prepara? Para explicar para um tinhoso, um questionador, um briguento. Eu estou falando para crente, viu? Não é teu chefe, não. É para você. Que diz que é crente, e eu. Questionador, teimoso. E ele você está dizendo que o verde é verde, mas ele diz que o verde é azul. Ele não quer se convencer que a sua atitude que você tomou é benéfica, está à luz da palavra, é aquilo que você acha correto. Porque, meu irmão, a tua base de vida, o teu pilar de viver, a essência da tua vida e da minha, primeiro da minha, né? Não sei da sua. É a sua fé e a sua relação com Deus. É tudo. É tudo. E contra a sua fé e contra a palavra, não tem argumento. A pessoa pode até ela querer justificar, sei lá o quê, mas é a palavra de Deus que diz. Então, é isso que te dá o álibi da tua defesa, da tua força, como diz a palavra. Mantenha a sua consciência limpa, porque você foi amável e respeitoso e se preparou para tomar uma atitude, uma decisão. Muitas vezes nós caímos, amados, em abismos terríveis, em conflitos de alma com pessoas, porque a nossa atitude que nós tomamos, essa pessoa nos incitou a tal ponto que a atitude que nós tomamos não era a que a gente queria. Não é o que a Bíblia fala, mas a gente não se preparou. Nós não nos preparamos para enfrentar, na luz da palavra, aquilo que você precisaria enfrentar. Então, qual é o resultado disso? Consciência limpa. Terminou, tomou atitude, se ajustou. Eu quero mudar minha história, quero mudar minha vida. Esse turbilhão, eu quero entender por que está acontecendo tudo isso comigo. Então, eu já entendi o que está acontecendo. Qual é o caminho que eu vou viver? E eu te digo mais, viu? Não acha que esse negócio é de um dia para a noite, não. Porque não é, viu, filho de Deus? Você terminou esse culto, deixou ir lá. Não. Você vai ter que ter uma atitude de oração, de preparação. Escutou o que Deus falou? Eu espero que tu esteja escutando a palavra e viver essa palavra. E ser corajoso e corajosa de levantar desse lugar de cinza e de morte e ir até aquela pessoa que você tomou atitude errada com ela e pedir perdão. Ser corajoso e corajosa de dizer: olha, eu estou tomando a decisão segundo a palavra de Deus, eu não quero viver mais isso. Você não vai mais roubar a minha alegria. A minha atitude agora é essa, porque eu preciso ter paz. Eu preciso ser vencedor. Eu tenho que resolver algumas coisas. Mas a minha atitude está errada, Deus, não só com relação à pessoa, mas você mesma. Porque a palavra de Deus está falando assim: porque quando você fizer isso, você vai ser, a Bíblia que está falando aqui, viu? Abençoado. E então, essas pessoas não vão falar mal de você, serão envergonhadas, porque viram que você agiu corretamente. Você contrariou não sei quem. Você contrariou você mesma. Você disse não quando você gostaria de dizer sim. E você disse sim quando você gostaria de dizer não. Porque você foi verdadeiro. E essa pessoa vai olhar para você e dizer: escuta, como assim que você teve essa atitude? Porque afinal, você se contrariou. Ou você vai dizer para você mesmo, ou para o outro: como assim? Como assim? Porque eu escutei uma pregação que fala que a gente tem que mudar nossas atitudes. E ele disse: ficarão envergonhados porque você viveu em Cristo corretamente. Porque é melhor sofrer. Melhor, lembre-se que é melhor sofrer para fazer o bem se for vontade de Deus do que fazer o mal. Ouça, a palavra de Deus diz que Deus prova a nossa fé. Vira aí a tua folhinha um pouquinho. 1 Pedro capítulo 1. Que essa palavra Deus me deu há 15 dias atrás. Capítulo 1, versículo 5. Que a gente já está terminando. Por meio da fé de vocês, Deus os protege com o seu poder. É por meio da fé, viu, igreja? Não é aquela fé que vai, eu só tenho, se está tudo bem, eu tenho fé. Então, se não está tudo bem, eu fico questionando. E aí? Como é que eu vou pagar minhas contas? Que fé é essa, meu filho? Fé não pode ser oscilante. Por meio da fé que vocês têm, Deus o protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso. Ainda que por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Não é uma só não, viu, filho de Deus? É muitas. Tu tem que se alegrar. Por quê? Elas mostrarão se sua fé é autêntica. Jesus dos crentes. Aí fala a verdade. Nas provações, você vai saber, sua fé, o Senhor vai saber se a sua fé é verdadeira. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor e glória e honra no dia que Cristo for revelado. Ouça. Quando eu li essa palavra há uns 15 dias atrás, Deus me levou para o pó. E isso entrou tão fundo na minha alma nesse dia. E quando eu li essa palavra, está tudo aqui grifado na minha Bíblia. Fé provada, purificada como ouro. Para experimentar se a minha fé é verdadeira. Só para resultar. Só para você glorificar e louvar o nome do Senhor Jesus. Ouça. O que você está vivendo nesse dia, na sua vida, nas situações que você está vivendo, Deus está falando para você assim: estou provando a tua fé. Porque haverá um dia que você vai se encontrar com o Senhor. E Ele vai falar assim: ei! Está lá o povo, meu povo! Dai camastu de kemenébia, que foi provado de fasto no com melexere, rumine home chai. E foram provados pelo fogo a sua fé. Foi experimentado. E mostraram uma fé autêntica por mim. Duim, Roma, Xaragia. Estão lá, ele. E isso resultou louvor e glória do meu nome. E eu me revelarei a este povo que foi provado e suportaram e se ajustaram e fizeram os pequenos ajustes. E eu estou aqui com aqueles que passaram por esse fogo e foram aprovados. Meu irmão, em nome de Jesus, seja este homem e esta mulher de Deus. Simplesmente por um ajuste que Deus quer fazer. Fé provada resulta a glorificação do Filho de Deus na sua vida. Não tem nada mais precioso do que isso. Por isso, não se desgaste emocionalmente. Não deixe que outra pessoa tome o controle das suas emoções. Não permita que ela tire você do sério. Não. O Senhor tem respostas para você. Não deixe que o diabo, você que tem que nocautear o diabo com as suas atitudes. Simples. Lá na fila do banco. Sabe a fila do banco? Eu conheço isso. Eu vou contar uma história para vocês. Rapidinho para terminar. Há uns dias atrás, eu cheguei no banco. Eu precisava desbloquear meu cartão. Tinha uma fila muito grande e um sol muito quente. Confesso que eu falei, eu vou ficar aqui no sol? Mas nunca. E tinha muita gente. Eu já tenho, eu sou prioridade agora, né? Sou especial. Tentei passar na frente e pedir para... Não, a fila é para todo mundo. Passar na frente assim, não curtei a fila, né? Você acha que eu fiquei? Falei, eu não, que eu não vou ficar aqui. Voltei para casa. Eu não estava nada satisfeito. Eu tinha que ajustar o meu comportamento. Voltei no dia seguinte, peguei. Eu disse, agora eu vou pela fé. Carreguei meu celular e levei o carregador. Vou ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Eu vou ficar na fila desse banco. E eu vou ficar na fila desse banco. Eu vou mudar minha atitude. E foi exatamente o que eu fiz. Coisas, pequenas atitudes mudam as circunstâncias da vida. E Deus me disse, olha aí você, ô missionária. Porque é assim que Deus faz, você com você, mas comigo, né? Com todo mundo lá, quem quer ouvir. Olha aí você. Olha a sua atitude. Aí ainda fui. A menina que estava organizando a fila, moço, olha o povo lá, que eu estava preocupado com o povo muito, era comigo também. Está no sol. Justificando que eu queria passar na frente. Ele disse, não, senhora, tem que ir para a fila. Peguei a Bíblia, fiquei lendo. Jesus mandou um anjo. Pequenas atitudes mudam a sua história. E de repente alguém me cumprimenta. Missionário Isabel. Não, era gerente do banco. É assim que Deus faz. Submissão e obediência. Mas ele disse, você viu como você se comportou? E ela me levou lá para dentro e resolveu o problema. Submissão. Vamos fechando agora. O diabo está esperando que você tenha uma atitude errada para você perder a sua bênção. E ele vai usar os meios para que as pessoas perguntem a razão de alguma coisa. Está vendo aí o crente? Já viu esse negócio? O mundo está de olho em nós. O mundo está de olho em nós. E nesse tempo, principalmente. E às vezes a gente com medo das ameaças. A gente não faz o que deve. Então, se você fizer do jeito de Deus, você não vai ser envergonhado. Fechando com o versículo 17. Lembre-se que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Eu gostaria que nesse momento, mais uma vez, você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Por favor. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando de rever nossas atitudes. E ajustar pequenas coisas para mudar esse negócio tão grande que você está vendo. Essa é a palavra-chave, é a palavra profética para a tua vida e para mim. Mude, ajuste essas pequenas atitudes, não culpe o outro. Não espere que é o outro que tem que mudar. Porque se ele estiver disposto a não mudar, como eu falei, você não vai fazer, você vai continuar do mesmo jeito. Seja sincero. Não tenha medo do que pode vir, porque o Senhor é a tua defesa. Ele diz que você não vai ficar envergonhado. Você vai ser abençoado. Ainda que isso te custe. Ainda que isso você tenha que descer. Os humilhados serão exaltados. O Senhor vai te abençoar. E a semana passada, quando eu falei aqui, que nós temos que parar para rever nossas atitudes, para Deus ajustar. Como você sabe, eu passei uma semana muito difícil, né? Eu perdi alguém da minha família essa semana. E no meio daquela turbulência toda, foram 10, 11 dias, não sei, que eu fiquei, misericórdia, não dá nem para contar. Perdi para a Covid. Aquela turbulência toda, eu me vi tomando algumas atitudes emocionais, que eu estava muito fragmentada. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei no sofá para chorar, eu disse, meu Deus, eu não deveria ter tomado, sabe assim, eu não deveria ter tomado essa atitude. Por que que eu agi assim? E eu estou pregando sobre isso. Mas Deus me deu uma oportunidade de não fazer mais igual. Deus me deu uma chance de dizer aqui, aqui, aqui. Mas você poderia ter feito desse jeito. E com certeza, apesar de tanta dificuldade que eu passei nesses dias, até mesmo com essas atitudes provocadas, oscilantes, e eu não vigiei em algumas coisas, por conta da emoção, claro. Não justifica, mas foi verdade. Deus me deu uma chance de dizer, Isabel, daqui para frente vai ser diferente. Então, em nome de Jesus, eu queria que você, por favor, não chegasse aonde eu cheguei, no extremo de ter atitudes e comportamentos que não foram bons para mim, né? Não feri nem magoei ninguém, tá? Não desmoralizei, não pequei, mas foram comportamentos que não foram bons para mim. Eu acredito que nem para Deus, que eu poderia ter um equilíbrio. Ore ao Senhor agora. E peça que Ele lhe mostre para você ajustar os seus comportamentos, as suas atitudes, para tirar você dessa situação que você está achando que é tão terrível. E não é. Deus está falando que não é. Só precisa de uma paradinha e ajustar pequenas coisas. Talvez coisas do passado que você não ajustou ainda, que estão pendentes. Talvez pessoas que têm te tirado desse campo de paz e te levado para um campo de comportamento e de atitude que você nunca, que você, no seu normal, você não teria. Talvez você mesmo, com você, tenha atitudes suas que você fala, meu Deus, mas por que eu estou tendo essa atitude? Por que eu estou repetindo essas atitudes? É hora de mudança. Uma palavra simples, objetiva, mas bem profunda para fazer a sua mudança. E ele diz, você não vai ser envergonhado. Na provação, Deus quer encontrar em você e em mim uma fé apurada. Satanás não vai ganhar, não permita que ele ganhe o território, eu fique de longe dizendo, eu vou provocar essa atitude nessa pessoa, porque pelo menos ela vai sair do propósito de Deus. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos nessa hora e sabe aquele, sonda-me, Senhor. Vê o que há em mim que não te agrada, Jesus querido. Na nossa capacidade humana, nós não temos forças. E examina, pois, o nosso coração. Prescruta o mais profundo do nosso ser. Essa pessoa que está agora em casa assistindo esse culto e orando, e que talvez esteja diante dela uma situação que ela olha para um lado e para outro e está buscando solução nas pessoas, respostas nas pessoas. Deus, em nome de Jesus, Espírito que convence-nos da luz da verdade, convence essa pessoa da verdade e mostra o caminho. Ensinar-te-ei, instruir-te-ei o caminho que deve seguir e te colocarei a salvo e sob os meus conselhos você vai se encontrar. Em nome de Jesus, que na tua palavra esta pessoa encontre, Senhor da glória, o caminho. Que o Senhor encontre em nós uma fé provada, genuína e verdadeira, Senhor, para que no grande dia nós sejamos aprovados, Senhor, com essa fé apurada, confiando plenamente em Ti, mesmo quando as circunstâncias e os ventos estão ao contrário. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, revela aos Teus filhos agora o que eles devem fazer, que atitude tomar, não permita que um terceiro ou segundo, Senhor, roube, o inimigo roube a alegria e a paz que essa pessoa tanto procura. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece a fé dos Teus filhos nessa noite, ó Deus amado, ó Deus, como rocha, fincado a fé numa rocha, como uma ave plantada junto ao ribeiro das águas, que vem o vento, vem a tempestade, vem a luta, mas não se abala, meu Deus, que seja o verdadeiro acima de tudo com o Senhor e consigo mesma. E que o Senhor revela que atitude tomar, o que fazer. E talvez agora muitos até saibam o que fazer, mas não tem coragem. Encoraja o Senhor, dá força, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para passar por esse fogo purificador, para ter uma fé genuína e verdadeira, E as pessoas se envergonharem e dizer, não, este homem e esta mulher é de Deus. Porque tomou a atitude correta, não se deixou levar pelas influências, não se vendeu, não se corrompeu. Ó Deus bendito e amado, mas mesmo sem esperança, mesmo sem ver nada, mesmo sem ter, Pai amado, um caminho, descansar e confiar em Ti, e no momento oportuno o Senhor se revelou, porque o Senhor procura homens e mulheres que tenham, Senhor, esta fé apurada e que confiem plenamente em Ti. Pai, muito obrigada. Que essa semana teu povo continue sendo sustentado, Senhor da glória. Em nome de Jesus, pelo teu braço de poder. Ajuda-nos nessa jornada. Prepara-nos para a retomada dos nossos cultos, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse ensinamento tão maravilhoso para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Queridos, Deus te abençoe. E eu quero que você, nessa noite, pare e pense. Tenha um tempo com Deus, porque Ele vai continuar falando com você. Fica na paz e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.